Entrevista.
Pense numa coisa que prejudica os estudos. Uma delas é a criança ou o adolescente estar numa sala em que os colegas são de idades diferentes, ou idades diferentes. Essa é a realidade de 7 milhões de estudantes brasileiros. Eles estão 2 ou mais anos atrasados em relação à idade escolar. O alerta foi feito pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF. E para falar sobre este assunto, nós convidamos Ítalo Dutra, que é chefe de educação do UNICEF no Brasil. Ítalo, muito bom dia.
Bom dia.
Ítalo, quais são os prejuízos para uma criança ou adolescente que está em situação de atraso escolar?
Bom, acho que a primeira questão que a gente tem que entender é que, na verdade, o atraso escolar é um sintoma, né? Um sintoma que ele está na escola e não está aprendendo. E as razões são muito diferentes, né? Desde as razões internas à escola, tipo de oferta de educação que ele recebe, mas também razões que são externas a isso. Seja porque não tem escola próxima ao domicílio do estudante, por causa de coisas relacionadas ao trabalho infantil, e uma série de outros fatores que influenciam, na verdade, nesse acompanhamento regular, de uma trajetória regular para as crianças e adolescentes. Então, o que a gente está tentando, né, com esse estudo que a gente lançou essa semana, é fazer uma alerta para as populações que são mais atingidas, e a gente descobriu que os meninos, de fato, são muito mais atingidos que as meninas, com diferenças percentuais em termos das taxas que passam de 10%, e os negros, né, pretos e pardos, também são os mais atingidos, bem com significativas em relação aos brancos, por exemplo.
Agora, a criança, então, por exemplo, ela está numa sala de aula em que, por exemplo, ela está com 2 anos de atraso.
Sim.
E, principalmente para a criança, isso fica bem evidente, ela é a maiorzinha da turma, digamos assim. E os outros, os seus colegas estão ali numa idade diferente. Isso causa, como você falou, é um sintoma, mas isso no dia a dia, na prática, causa algum problema na criança, uma dificuldade ainda mais para o aprendizado? Ela fica prejudicada em relação a isso?
Olha, talvez menos pela convivência com os colegas mais jovens e mais pelo estigma que ela carrega em torno de si por ser uma criança que não aprende, né? A questão, enfim, é óbvio que a gente faz uma divisão por séries porque é uma proposta didática ou pedagógica que a gente está acostumado a fazer, mas é claro que é importante que crianças de idades diferentes interajam, né? O problema, na verdade, é esse estigma ou essa condição que essa criança, como essa criança ou adolescente é visto, porque, na verdade, a sociedade séria atinge principalmente adolescentes, né? E porque ela está com um risco mais alto que as outras crianças de evadir, de sair da escola, né?
Entendi.
Então, uma questão importante que a gente sempre tem que prestar atenção é, na verdade, quais são as causas que levam a esse... A criança está na escola e não aprender, né? Muitas vezes também essas crianças mais velhas, esses adolescentes que estão em classe com crianças menores, sofrem bullying, enfim, e têm preconceito, muitas vezes até dos próprios professores. Mas e aí toda a questão vai, que tipo de proposta pedagógica esse adolescente precisa participar para que essa sua trajetória, que tem sido muitas vezes de repetidos fracassos escolares, porque também no estudo a gente descobriu que quase 97%, ou mais de 97% das crianças de 6 anos estão matriculadas na escola, e o que acontece é que, ao longo do tempo, essas crianças vão tendo atrasos, na verdade, seja por múltiplas repetições ou por situações de abandono e depois retorno à escola, nessa trajetória, a gente precisa olhar para que proposta pedagógica pode produzir sucesso escolar ao invés de fracasso.
Você falou, Ítalo, de alguns grupos da sociedade que são mais vulneráveis. Os meninos são mais vulneráveis que as meninas em relação aí ao atraso escolar. Os negros são mais vulneráveis. E em relação às regiões do país, onde é que a situação é mais grave em termos de regiões aqui em nosso país?
Bom, se a gente olhar, né, nas taxas mesmo, as taxas de distorção de idade séria das regiões norte e nordeste são significativamente maiores que das regiões sudeste, centro-oeste e sul, né? Se a gente for olhar em termos de números absolutos, as duas regiões mais populosas do país têm a maior quantidade de crianças e adolescentes em atraso escolar, que são justamente Nordeste e Sudeste.
Nós estamos conversando com Ítalo Dutra, que é chefe de educação do Unicef no Brasil. O assunto, um alerta feito nesta semana pelo Unicef em relação ao atraso escolar, ou seja, crianças e adolescentes que estão 2 ou mais anos atrasados em relação à sua idade escolar. Agora, Ítalo, o que deve ser feito para se combater esse problema? Alguns estados têm a política de aprovações automáticas, digamos assim, nas séries, exatamente para o aluno não perder ali o fio da meada, digamos assim. Mas o que deve ser feito realmente na prática, com mais efetividade, para se combater esse problema do atraso escolar?
Bom, essa questão da aprovação automática, e o seu outro extremo, né? Pensar que a reprovação é uma estratégia de aprendizagem eficiente, são dois extremos dessa mesma questão. A nossa legislação brasileira é bastante clara em relação ao que precisa ser feito com essas crianças e adolescentes quando elas estão na escola, né? A ideia é que as recuperações de aprendizagem ou que o acompanhamento da aprendizagem seja feito ao longo de todo o ano e, portanto, precisa olhar para essa criança e para esse adolescente, né, no seu desenvolvimento, nas suas aprendizagens, de forma mais, focada naquelas, em especial olhando para aquelas que têm mais dificuldade. Então, na verdade, a primeira coisa que precisa ser feita é um bom diagnóstico, né? A gente, junto com esse estudo, lançou um site cujo endereço é trajetoriaescolar.org.br, no qual todos os estados, todos os municípios e todas as escolas públicas, municipais e estaduais podem acessar um painel com os dados, com a taxa de situação séria, o número de crianças matriculadas em situação séria, em cada ano de escolarização daquela que é oferecida para aquela escola, por aquela escola ou pelo estado e pelo município, né? Tanto as redes municipais e estaduais e no ensino fundamental e no ensino médio. Então, um bom diagnóstico, entender quais são qual é o perfil dos estudantes que são mais atingidos, né? Quantos são esses estudantes e onde, em que séries eles estão, acho que é um bom começo. Mas a gente tem que entender que, como temos causas de exclusão escolar que são externas à escola, a gente precisa fazer um diagnóstico trabalhando juntos. Saúde, educação, assistência social, cultura, para que a gente entenda quais são as possibilidades que cada território tem para oferecer de oportunidades de aprender para essas crianças e adolescentes. Um segundo passo é olhar, obviamente, para cada criança e adolescente. Então, são casos e questões que são muito diferentes. Então, junto com esse diagnóstico do território, precisa fazer um olhar e uma escuta, principalmente, uma vez que a grande maioria dos que estão em atraso escolar são adolescentes, uma escuta desses adolescentes que estão em atraso escolar para identificar, de fato, quais são as causas desse atraso, né? Para além do desinteresse na escola, algumas outras questões que envolvem a própria relação desses estudantes entre si com os demais profissionais de educação na escola e assim por diante. E, por fim, de posse desses diagnósticos, né, dessa escuta com os adolescentes, de identificar as oportunidades de aprender que o território tem, construir propostas de aprendizagem, currículos que estejam adaptados à realidade desses estudantes, às possibilidades que o território tem a oferecer, entendendo que a gente tem um problema sério no Brasil que atinge também essas populações, que é uma desigualdade brutal, né? A gente ainda tem escolas sem banheiro, a gente ainda tem apenas 3% das escolas municipais têm laboratório de ciências. Então, é um problema que a gente não consegue endereçar soluções de curto prazo, mas a gente precisa fazer um planejamento a médio e longo prazo para que essas crianças e adolescentes tenham uma escola capaz de oferecer oportunidades reais de aprendizagem, que os professores e os demais profissionais da educação tenham condições de trabalho que permitam, de fato, ofertar uma educação que atenda às necessidades dessas crianças e adolescentes.
Ítalo Dutra, muito obrigado pela entrevista. Até a próxima.
Até a próxima. Até mais, gente.
Este foi Ítalo Dutra, chefe de educação do Unicef no Brasil, falando que 7 milhões de estudantes brasileiros, principalmente meninos e negros, estão 2 ou mais anos atrasados em relação à idade escolar.